Bem-vindos, heróis, ao Hero X Cast. Meu nome é Maurício Barreto, Herói X, e obrigado, Marvel! Mais um filme nível Vingadores Ultimato, cara. Muito obrigado.
Aleluia!
Pelo menos de nível de expectativa, não tem nada nesse ano que possa se igualar a Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa.
Fala, galera, aqui é o Patrick da Red Geek, e Peter aqui e Peter ali.
Boa! Você já tinha pensado nisso já?
Tia, não, eu improvisei agora.
Ô, tá cold na área, galera. E finalmente a Marvel tem um Homem-Aranha digno dos outros dois.
Fala, galera, meu nome é Denison Bastos e música triste do Homem-Aranha 2 aqui, por favor. Pessoal, eu queria falar com vocês uma coisa séria. Agora, todos os nossos ouvintes, eu quero que vocês saibam, um por um, você é espetacular.
Você é espetacular. Ah, muito bom, cara. Cara, que lindo isso, porque estamos falando de Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. Cara,
literalmente.
Esse filme é realmente uma obra-prima da Marvel. A gente já falou no episódio 9 do Hero X-Cast sobre o Homem-Aranha nos outros filmes, desenhos,
videogames,
o jogo do PS4.
Todas
mas
as mídias.
Nesse, a gente vai focar especificamente nesse universo criado pelo universo da Marvel, né, pelo universo cinematográfico, que agora virou multiverso.
Abriram-se as portas.
Mas antes, a gente vai falar do nosso mural do esquisito.
Mural do esquisito! Tatu!
Eu vou dar dois comentários aqui. O Takoji, tá com a pauta aberta aí do comentário?
O Wanderson Vandal Savage.
Leu da DC, eu leio o da Marvel.
Tá certo.
Faz sentido.
Então, aqui, a primeira questão é sobre Esquadrão Suicida. É o melhor filme da DC? E o nosso amigo Wanderson Vandal Savage comentou no Facebook. Eu gostei do filme, mas acho que não é o melhor filme da DC. Tem é brabo demais o Watchmen, a trilogia do Snyder e a trilogia do Nolan.
Esse foi um comentário que a gente teve lá no Facebook, tá? Na página oficial do Herói X, né? Que é o blog Herói X. Só jogar Herói X você vai achar. E cara, eu acho assim, que desse universo atual da DC, Esquadrão Suicida é o melhor. Pra mim não tem igual Liga da Justiça, Snyder Cut, nem nada, supera Esquadrão Suicida.
É, na questão de público, crítica, tudo, né, cinema, acho que ele é o que mais agradou todos, então realmente é o que tá batendo frente aí pra levar a leva nova da DC pra frente, né.
Eu vou contra a Liga da Justiça aqui e vou concordar com o Vandal Savage. Eu concordo em parte, porque, tipo assim, Esquadrão Suicida foi legal pra caramba, cara, no podcast a gente tava todo mundo em êxtase e tudo, mas o tempo foi passando e o filme a gente vai, assim, bom, assim, legal pra caramba, tipo assim, mas tipo, tu não lembra assim, tipo, como a gente lembra de Homem-Aranha, né?
Ou do Snyder Cut.
Não, mas aí, cara, é comparando com a Marvel.
Assim, pra melhor filme da DC, tipo assim, os filmes do Batman, eu me empolguei mais, fiquei mais tempo com eles na cabeça, né? Tipo, Esquadrão Suicida é o melhor filme da DC pra tu ver no momento.
Eu acho que comparando com o universo atual, né? Se for comparar com o Nolan, aí...
Ah, é, mas também tem como, né, cara? O universo atual é realmente...
É merda atrás de merda?
É, realmente, do universo atual, acho que foi o que empolgou mais mesmo.
Um outro comentário aqui foi no episódio de Homem-Aranha, Melhor de Todos os Mundos, da nossa querida e amada Thaís Cristina, nossa grande amiga.
Conheço.
Olha comentou, só!
Faça parte você também do grupo do Telegram.
Exatamente.
Ela não chora. Ah, não, pode continuar.
Cara, foi um comentário do YouTube, né? Lá no YouTube, que é o Hero X Cash, tá? Só digitar Hero X Cash no YouTube que você vai achar.
Homem-Aranha, o melhor de todos os mundos.
E ela fala o seguinte, cara, que acabou muito rápido, Alex. Eu gostava do desenho que o Homem-Aranha tinha dos dois amigos, Homem de Gelo e Fama. Vocês lembram? Beijo pra vocês.
Homem de Gelo e
Fama. Cara, eu já vi uma viagem dessa.
Tem, cara.
Homem de Gelo e Fama? Que fama?
Eu vi em algum lugar.
Homem-Aranha e seus espetaculares amigos. Cara.
É, eu já vi.
Caramba, nunca vi isso. Eu acho
que... Cara, eu já vi isso aí. Eu já vi isso aí, mas... melhor Batman, o Homem de
Bravos
Gelo.
E Destemidos.
Eu acho que eu vi essa parada, tipo assim, peguei a fita na locadora.
Cara, isso aí deve ter sido um surto coletivo. Se alguém achar isso aí, marca a gente.
Cara, só pra complementar, puxando aí que o Otacode já falou, né? Temos um grupo no Telegram, que é um grupo fechado, que a gente adiciona a galera que é legal, tá? Se você for legal, a gente adiciona você também. Mas pra entrar lá, você precisa adicionar a gente numa rede social. Pode ser lá no Facebook, pode ser lá no Instagram, que é o HeroXCast, que a gente já adiciona você lá no grupo, tá bom? Se você não gostar, você sai, porque tem muita gente que entra e sai. Mas quem fica tem uma experiência maravilhosa.
Tem muita coisa que chega primeiro lá, hein?
É todo mundo muito amigo lá, muito amigo.
E agora vamos voltar para Miranha, sem volta para casa. Galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Eu entrei no cinema com aquele medinho de... Vai que é um surto coletivo que os três Homem-Aranha estão juntos. Vai ser três Tom Holland. Foi uma grata surpresa, cara.
Todo mundo saiu, cara, assim.
É, eu tava com medo também.
Cara, aconteceu. Eu ainda não acredito, sinceramente. Às vezes eu falo, caralho, isso aconteceu mesmo, bicho. Esse filme aconteceu mesmo. É aquele tipo de coisa que tu pensa que se alguém volta do futuro pra te falar, cara, 2022, os três Homem-Aranha estão juntos. Tu fala, tá brincando, velho. Mas passa ter uma pandemia mundial.
Cara, mas chegou no momento da divulgação que era muito óbvio que ia estar os três aranhas juntos, mas ao mesmo tempo tá todo mundo com medo, porque sabe do que a indústria é capaz de fazer.
A expectativa tava alta demais.
Não, eu acho que o maior ponto que todo mundo ficou com certeza mesmo foi, pelo menos aqui no Brasil, né? Foi quando divulgaram aquele trailer vazado lá com o lagarto apanhando no ar lá.
Quando tu cara,
aí matou, aí
ali matou. Ali matou, matou.
Mas só de colocar os vilões já tava muito, era muito próximo, né, de trazer os heróis antigos, com os vilões sendo os mesmos atores.
Cara, quando apareceu o Dr. Octopus naquele trailer, aí ele já entregou, tipo assim, cara, o universo existe. Na verdade, nem ele, né, cara, quando eles ousarem colocar o J. Jameson no final do outro Homem-Aranha, todo mundo ficou, eita!
Quebrou a mente, né?
Mas, cara, tinha uma coisa, podia ser só os vilões nesse filme e o Tobey e o Andrew ficar pro próximo filme, por exemplo. A gente sabia que o próximo filme ia ser foda, mas juntar corajosamente tudo nesse filme foi a melhor decisão da Marvel, cara.
Ousado, velho. Foi ousado pra caramba.
E esse filme, eles são dois filmes conectados. Não sei se vocês perceberam isso.
Sim.
Mas tem uma linha que divide entre o último filme do Homem-Aranha do MCU e o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
É, ele se resolve bem rápido. E é um início de filme frenético. Não parecia o John Watts dirigindo aquele começo.
Não,
é muito frenético.
Outra pegada, cara.
É aquele tipo de filme que teve muita coisa acontecendo, tinha muita coisa rolando, mas, velho, tava no time perfeito. A gente teve um filme com, porra, quatro vilões do Homem-Aranha, três, quatro vilões. Sim. O Doutor Estranho, ainda mais dois Homem-Aranhas. Ainda tem o enredo do Aranha, do Tom Holland, que teve um próprio drama desenvolvido, teve relacionamento, teve tudo, a relacionamento com o amigo, com a namorada, tudo desenvolvido, cara. Sinceramente, isso nem o Sam Raimi conseguiu fazer, não.
A maior surpresa pra mim foi esse filme funcionar com o roteiro e história rolar tranquilamente, porque eu achei que ia ser uma bagunça total esse filme.
Teve muito vazamento antes do filme ser lançado. Muita coisa se provou se ser verdade. Só que assim, dentro do MCU, a gente tem toda essa possibilidade de trazer os outros heróis. Visto o final de Loki, né? Que abriu e escancarou as portas do multiverso. A gente ainda não sabe, a Marvel ainda não deixou oficializado se o que aconteceu no final do Loki é exatamente o que aconteceu no Feitiço, se não é, o que que é. Ainda não tá muito claro isso, se realmente teve interferência ou não. A gente chuta que sim, porque envolve o multiverso, mas assim, o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele funciona porque os caras pensaram o seguinte, ó, a gente vai colocar esse monte de gente aqui, o que a gente faz? Vamos fazer um roteiro simples, vamos trabalhar em quem tem que ser trabalhado, vamos deixar só pra aparecer, pra fazer um negocinho pra galera, onde tem que aparecer. E pronto, acabou. E você vê isso no Homem-Areia, o Homem-Aranha, ele tá lá presente, mas ele não é um cara que se desenvolve. O Lagarto, ele tá lá presente, mas não é um cara que se desenvolve. Eles nem aparecem no filme.
Isso que eu ia falar, cara. Os atores só fizeram a dublagem.
As cenas deles recobrando a humanidade é tudo cena do filme da Sony lá, que os caras reaproveitaram.
O resto é CGI puro.
Eles desenvolveram quem tinha que desenvolver. Exatamente. É, tu pega ali, cara, exatamente. Doutor Octopus e Duende Verde, Porra.
Dois principais vilões do Homem-Aranha, né, cara?
Desenvolveu pra caramba, velho. Quem quer saber mais do Lagarto, velho? Ninguém quer saber mais do Lagarto.
Não. Ninguém quer saber.
Ninguém quer saber. Vamos ver mais sobre o Lagarto. Não. Agora, pô, Duende, trouxeram o Duende Verde, que foi o cara que mais sacaneou o Peter Parker do Tobey, e trouxeram ele pra esse mundo, cara, mais cruel ainda, mais macabro, mais... Meu Deus do céu, velho. E, cara, ver o Dr. Octopus lá recuperando a bondade, de certa forma, velho, foi legal pra caramba. Então, assim, eles deram peso pra quem tinha que dar, entendeu?
Uma coisa que eu gostei muito, pensando na aranha do Tobey e do Ender, como eles trouxeram esses aranhas de volta, e se você parar pra analisar todo o contexto da criação deles lá na Sony, ambos estão invertidos. O Tobey tá muito mais leve, como o Peter Parker. Tá muito mais. Tipo, tá muito mais sacana, muito mais piadista. E enquanto o Ender, que era o piadista anteriormente, ele tá muito mais amargo. Provavelmente por causa do trauma, né, que ele sofre no final do segundo filme dele. Porque eu tava com a sensação de que o Peter do Tobey, ele ia vir um cara cansado, tipo, triste porque tudo dá errado, sabe? E foi ao contrário. É. As sacadas, a forma que ele conta como o Harry morre, mano, pro Ned, aquilo foi genial, cara. Ele fazia piadinha. Enquanto o Andrew, que tá com remorso, eu gostei muito disso.
Eu gostei, cara, porque mostra que existiu uma continuação na vida dele, sabe?
Isso.
No final do Homem-Aranha 3, o Peter volta com a Mary Jane e ele fala até numa hora, assim, que ele pergunta, ah, você tem alguém? Ele fala, ah, é complicado. É complicado por quê? Porque ele vai nesse vai e volta com a Mary Jane o tempo todo, sabe? Não é uma coisa constante, como até estão falando por aí, que, ah, ele ficou com a Mary Jane. Não, ele ficou, saiu, perdeu, voltou de novo, como é nos quadrinhos, né? Ele falou, é complicado, porque, por conta disso, a vida dele com a Mary Jane foi complicada. E já o Andrew Garfield, ele é um Peter que, a gente não viu a violência que ele fala que ele ficou violento depois da morte da Gwen, né? Que ele não segura mais os socos que ele falou. A gente gostaria de ver isso num filme, ou consequências disso num filme, sabe, dele.
Olha, poderemos então, em breve.
Poxa, esses pequenos detalhes que mostram que o universo deles não foi parado, sabe?
É.
Que ele continuou, que ele fluiu como o universo deveria fluir, sabe?
Isso, sim, pra mim, foi assim, uma das melhores escolhas, cara, porque eles fizeram do jeito certo, eles pegaram os aranhas e continuaram como se tivesse continuado aquela linha do tempo deles,
isso,
né? Pra pegar aquele sentimento, bah, o que será que aconteceu com eles, que todo mundo queria saber. E pegaram os vilões nos momentos certos também da história, pra eles continuarem sendo vilões, alguns deles, e outros por realmente conseguir trazer eles de volta, assim, tá morto, né?
Eles entregaram que o universo deles continuou, mas não entregaram exatamente o que aconteceu, né? Isso que é legal. Tobey, velho. Todo mundo imaginava que se fosse acontecer ele voltar, ele voltaria exatamente como o Aranha da animação do Aranha-Verso, né? Lá de calça moletom, fracassado e tal.
Exatamente.
Cansado. Mas o que acontece é que, tipo, volta aquele cara, só que mais velho, entendeu? É o mesmo cara, só que mais velho. Um pouco mais
tentando
maduro, mas ele... tentando ser melhor, mas assim... Cara, a palavra é essência. Ele volta com aquela essência.
Isso.
Porque aquele aranha, aquele Peter, ele é tipo... Ele é nerd, mas ele é meio brega também, né? Ele é meio ingênuo e...
Ele é a gente, cara.
ele é aquele cara criado pela tia, mas criado pela avó. E envelheceu, né, cara? Assim, até a forma dele falar, cara... Pelo amor de Deus, eu vi dublado. Que dublagem sensacional, cara.
Sensacional.
Quando ele aparece a primeira vez, o Tobey, eu falo, cara, não parece mais. Ele tá velho, tá com olho grande.
Mas... Aí ele fala, eu?
Aí ele fala, eu, e tu fala, porra, velho, parece que é um amigo que eu não vejo há muito tempo, velho. Aí exatamente, a lágrima não aguenta, velho.
Demais, cara. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Né, aquela questão do Peter enfrentando as consequências lá de ter a identidade revelada, né? Isso foi muito foda. E eu quero chamar a atenção pra uma reunião que eu não fazia ideia que ia ter nesse filme, cara. Colocar o Matt Murdock, nosso querido Demolidor, porra, em cena e junto com o Fogg do lado dele, mas não o Fogg que ele conhece.
É variante, variante.
Porque quem não lembra, o John Favreau, né? que faz o rap, ele foi o Fogg no filme do Ben Affleck.
Cara, foi uma baita referência ali.
Isso sim foi surpresa, né? Porque o resto a gente já meio que sabia.
Já imaginava.
Já tava, né, por cima um pouco de vazamento de que o Matt Murdock ia aparecer e que seria o ator da série da Netflix. Acho que é consenso geral que todo mundo curtiu o Demolidor. Pode ter gostado um pouco menos ou um pouco mais, mas o ator em si, acho que todo mundo curtiu.
Isso. E a série também é a melhor série da Netflix, né?
Ah, foi, com certeza. E acho que esse peso dos fãs que ajudou a trazer ele de volta, sabe? Como o Demolidor. Pelo que eu tava lendo, ele vai fazer parte de várias franquias.
Eu espero,
antes de realmente aparecer como Demolidor. Até parece que vai aparecer em She-Hulk, mas isso aí já é outro episódio.
É outra hora.
Cara, a forma que eles apresentaram ele foi genial. Que colocaram ele na profissão dele, numa situação que o Peter realmente precisava de um advogado.
De um advogado.
Ainda pra não dizer que ele não era o Matt Murdock, ainda fizeram ele agarrar um tijolinho ainda.
Muito bom, cara.
O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Inclusive eu.
O mundo inteiro? Algumas pessoas podem ficar sabendo?
Não é assim que o feitiço funciona e é muito difícil e perigoso mudar enquanto lança.
Vocês acharam também o Doutor Estranho muito estranho? Ele tava com aquela cara de gente boa, fazendo as coisas pro Peter, sabe? Eu achei ele muito descontraído pra ser o cara que ia deixar todo mundo morrer pra poder salvar a joia.
Então, eu não achei, tá, ele tão estranho. Na verdade, eu acho que o trailer vendeu ele bem diferente do que ele tava no filme, tá?
É,
o trailer vendeu
também.
Ele muito mais amigável, muito mais maluco, até por isso que começou essas teorias de que, ah, esse estranho não é o estranho, não sei o quê.
É o Mephisto.
Mas o filme em si, ele não é tão amigável com o Peter assim. O filme deixa muito claro que o que ele faz pelo Peter era um favor pelo que eles passaram lá em Titã. E é engraçado que quando ele descobre que o Peter foi procurar ele primeiro, ao invés de tentar resolver o problema com a faculdade, ele dá uma lição de moral no Peter, nem deixa mais o Peter chamar ele de Steve.
Mesmo, cara.
Agora, uma coisa que me incomoda muito na Marvel e ao mesmo tempo não me incomoda é a mesma fórmula de sempre que eles têm de pegar personagens que são mega poderosos e fazer os personagens sumirem do filme com uma resolução besta, tipo o Peter roubar o anelzinho dele e deixar ele preso lá no Canyon, lá um monte de dias.
Não,
sabe?
Eu vou te falar que essa foi a melhor parte desse primeiro, pra metade do filme, cara.
Não, não é ruim. O que me incomoda é eles fazerem isso.
O Peter resolve na dimensão espelhada com matemática, cara. A única coisa que é mais poderosa que a magia.
É, isso
com a resolução, beleza.
Cara, eu achei genial ele começar a calcular ali e jogar as teias no Doutor Estranho. Isso é Peter Parker, sabe, cara?
O que é pior, cara, é eles terem usado o mesmo feitiço pra apagar uma festa que eles fizeram.
Isso sim. Você se lembra? Cara. Não, então...
Funcionou.
O contexto do Peter querer... Me lembrou muito aquela saga dos quadrinhos em que o Peter faz um pacto com o Mephisto, sabe, pra apagar tudo. Eu gosto muito dessa construção do personagem. A resolução desse Peter do Tom. Eu sempre gostei, tá, do Homem-Aranha do Tom. Eu particularmente acho ele um bom Homem-Aranha no cinema.
Nossa,
as pessoas reclamam, falam que ele não tem nada a ver. Mas é assim, cara, a Disney não trabalha pra gente, tá? Dessa vez ela trabalhou porque ela trouxe os aranhas antigos. Mas a Disney trabalha pra geração que é atual. E a geração que é atual tá acostumada com o Homem-Aranha dessas novas animações da Disney. Esse Ultimate Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha que trabalha em parceria com a SHIELD e vai treinando pra poder virar Homem-Aranha. Meu, e tudo que tem dessas animações de uns 5 anos pra cá é o que eles colocaram no filme. E essa construção do Peter novinho de 15 anos, crescendo, chegando até esse nível de estresse, drama e perdas que ele precisou para realmente se transformar no Homem-Aranha, eu acho que a obra da trilogia foi cumprida. Foi entregue, entregaram pra gente o Homem-Aranha que a gente precisava dentro do MCU. E assim, né? Ainda tem aquele acordo entre a Sony e Marvel. E, gente, enquanto existisse acordo entre Sony e Marvel, em que o Peter ele é da Sony, o Peter ele sempre vai fazer parte de filme que vai ter a presença de alguém. Porque se precisar cortar ele, é dessa forma que eles vão justificar o porquê que ele sumiu.
E esse Peter Parker vai ser um dos poucos que vai ter um espaço de construção do personagem tão grande. Poxa, a gente já tem uma segunda trilogia confirmada. E a Sony, ao mesmo tempo, tem a liberdade de poder trabalhar com outros personagens E o próprio Homem-Aranha, agora que se levantou, né, possibilidade do Andrew Garfield voltar com um terceiro filme, que já esquentou, até ele confirmou que voltaria numa entrevista recente. Então a Sony tá liberta, cara, pode fazer o que quiser e dá certo.
A Sony foi muito esperta, ela conseguiu com a Marvel finalizar esse filme de um jeito, ó, se quiser continuação dá pra fazer, se quiser acabar com o acordo, dá pra sumir com o Homem-Aranha da MCU sem maiores explicações, até porque acabou a pessoa, o CPF foi aniquilado. O herói existe, mas você pode deixar ele de canto de olho agora, porque ninguém vai se lembrar tecnicamente dele, né?
Não, mas não se lembra do Peter, mas do Homem-Aranha lembra.
Sim, mas vai interferir nas memórias de todo mundo, sabe? Da proximidade, não, porque todo mundo que se relacionou com o Homem-Aranha se relacionou diretamente com o Peter. O Peter, ele é... Mano, esse Peter é muito dado, ele revelava a identidade dele pra todos os heróis que apareciam, pra todo mundo.
Voltando à questão do Doutor Estranho lá, tava todo mundo no começo achando que o Doutor Estranho seria o novo Tony Stark na vida do Homem-Aranha. Cara, eu fiquei muito feliz que não foi isso.
É.
Eu fiquei feliz mesmo, de verdade na forma como usaram ele, que foi só aquilo, o cara tava só tipo assim...
E que chutou ele do templo, né?
É, devolvendo um favor e tipo, pô, deixou ele preso lá e...
Deixou a história acontecendo,
tipo,
né?
Tipo assim, o Doutor Estranho é um cara mega fodão, forte, só que o Homem-Aranha é aquele moleque.
Safo.
Cara, ele vence os caras fodão. Isso. Ele dá um jeito de vencer os caras fodão sempre, mesmo ele sendo um moleque, então... Então achei muito legal isso, porque foi bem a essência mesmo. Sendo franco, os dois primeiros filmes do Tom Holland eu acho fraco. É, pra mim foi fraco, mas feito da maneira certa, né? Não tinha outro jeito de fazer isso.
Eu acho o segundo fraquíssimo. O primeiro eu gosto.
Eu gosto do primeiro, o segundo é mais ou menos, mas é bom, cara. Assim, eu acho que dá pra levar. Mas não era o caminho que a gente queria, né?
É um episódio.
Exatamente, parece um episódio.
Então, mas o Homem-Aranha 2, pelo menos, dá pra assistir de novo. O contrário de Viúva, por exemplo. Viúva é um filme que você assistiu uma vez só e deixa lá de canto.
Exatamente.
Ah, mas a Marvel tem muito filme assim, né? Esses dois primeiros filmes, na verdade, os três primeiros filmes, como se fosse Homem-Aranha número zero, a história vai começar agora. E pra mim isso foi a sacada.
Foi a sacadaça, cara. Porque assim, esse filme é aquele espaço entre o Peter ganhar poderes e o tio Ben morrer, entendeu? Então assim, esse espaço que em geral é 10 minutos de história, 20 minutos de história, eles fizeram um filme inteiro sobre isso, entendeu? Sobre a jornada de origem dele, né? Transforma, na verdade, então, desde o primeiro filme, nessa jornada de origem. Foi sensacional, cara.
Justamente.
Agora, a gente tem o Peter Parker Homem-Aranha de verdade.
É como se fosse um filme só, né?
Era a maior reclamação desse Homem-Aranha era o seguinte, esse Homem-Aranha não tem origem. Essa era a origem, essa foi a sacada.
Essa é a origem, é isso aí.
Mano, eu gostei muito da forma que ele se construiu, porque ele é o mesmo Homem-Aranha dos outros filmes, só que com uma linha bem tênue de diferença na história. Eu até concordo com as pessoas que falam assim, esse Homem-Aranha não tem origem. Porque assim, eu acho que todo mundo esperava nos dois primeiros filmes alguma referência ao Tio Ben. Porque o Tio Ben é um marco na transformação de quem realmente é o Homem-Aranha com seus poderes. Então, mas não teve nenhum tipo de citação, cara, de Tio Ben, que eu me lembro. Assim, tipo, o Tio Ben
não,
morreu
não
por causa disso.
Não teve.
O tio Ben dele era Tia May, cara. Isso foi genial.
A gente ficou na dúvida se ia ser o Tony Stark e tal.
Sim.
Mas colocar realmente a Tia May, cara, sendo o tio Ben dele, sabe?
Foi muito legal. Meu,
eles conseguiram encaixar no diálogo dos Três Aranhas o momento de impacto da vida do Peter ser a morte do tio Ben, mas sempre linkada com a frase de efeito, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Mano, isso foi muito bom, cara, naquela conversa. E ali definiu exatamente, o tio Ben desse Peter do MCU... Não é o tio Ben, é a Tia May. A Tia May é o Ben dele.
É a Tia May.
E finalmente aproveitaram a Marisa Tomei, né?
Sim, porque tinha uma puta atriz que eles estavam subutilizando, né, cara?
Nossa, aquela Tia May era demais. Pena que foi embora.
Pô, em todos os sentidos.
Além disso tudo, ainda colocar o maior trauma da vida do Homem-Aranha, quem causa é o Duende Verde.
É.
Isso, entendeu? Pô, perfeito.
É, o Duende Verde, às vezes em algumas HQs o Macabro, mas quem causa é o Duende.
É verdade. Duende causou em dois universos ainda.
Executaram isso de maneira muito show. O ator do Duende, cara, é que esse cara nunca vai servir pra interpretar um cara certinho da cabeça. O cara nasceu pra ser
William Defoe, ele normal, ele já tem cara de assustador.
Tem cara de psicopata, cara.
Cara, não preciso nem de CGI, velho. pra cara dele ser melhor duende, sem velho.
Máscara. Cara, a melhor decisão foi tirar a máscara dele, cara, porque a atuação foi. É brilhante, cara.
É brilhante, brilhante mesmo.
É genial a atuação, cara. Eu fiquei assim, de cara, quando ele transforma em duende, o olhinho fecha, tom de voz, porra, cara, que atuação, que gênio,
é
cara.
O vilão, que esse Homem-Aranha precisava.
Exatamente.
E ele fez as cenas de ação, hein? Ele não usou dublê.
E já entrou, cara, nos melhores vilões do universo Marvel, cara.
Já, com certeza, sem dúvida.
Porra, incrível. A pena que ele voltou pro universo dele, cara.
Eu acho que não teve nenhum vilão no universo Marvel que realmente o protagonista criou realmente um ódio genuíno dele. Uma raiva, sabe? Cara, e o Tom Holland, puta, que puta atuação, né, velho?
Cara, que atuação.
Cara,
ele foi bom, moleque, velho.
Aquele choro dele, cara, com a morte da May.
Ele se entregou, tu via a raiva, né? É, baita atuação do moleque.
Ali ele mostrou por que ele foi escolhido pra ser o Peter Parker.
Esse garoto sempre foi muito bom.
Não, mas o Tom Holland é bom ator, o pessoal embaça nele.
O timing desse filme, ele é muito bom, porque já junta essa parte... Não sei se já pode entrar nessa parte agora do podcast.
Pode, mas... pode. Não sei nem o que quer, mas pode.
Mas quando ele tá vivendo o luto dele, cara, os dois Homem-Aranha chegam no momento do luto dele. Aquilo ali foi sensacional. Porque os dois carregavam a perda nas costas. E isso foi o que quebrou a barreira do... Esses caras são dois estranhos, pra esses caras são meus irmãos.
Exatamente isso, cara. Porque até ali, você pode ver que no diálogo, ele tava falando, ah, vocês não sabem o que eu passei. Quando eles falam exatamente o que ele está passando, que eles já passaram, já superaram, cara, isso é incrível, cara.
O filme, assim, como você vê como o roteirista é bom, né, cara? Como eles dividiram certinho os dois aranhas antigos, os mentores, pra salvar a vida do Tom, né? A gente teve primeiro a cena do Garfield, que salvou a MJ, que com certeza seria outra perda muito gigante pro Peter.
Sim.
E no final... O Tobey salva o Peter de virar um assassino.
Porra, velho, também essa seria uma... cena me arrepiou.
Ele não fala nada, mano, e ao mesmo tempo ele diz tudo no olhar dele. Tipo, meu, não faz isso, cara, né? Isso que a tia May ia querer, não sei o quê. Meu, isso foi genial, porque o Peter é uma
isso
criança.
Isso é o Peter do Tobey, é. Ele é assim.
Ali, eu vou te dizer uma coisa. Aquele momento, os três eram o Peter Parker. Você conseguia ver o Peter Parker nos três, entendeu?
Justamente.
Foi incrível, sabe? Você não tinha aquela diferença. Não, ah, esse é o Peter do Tobey, esse é o Peter do Andrew, esse é o Peter do Tom. Não, é tudo Peter Parker. É tudo a mesma coisa. Você vê que eles são iguais, entendeu? Porra, isso... Só estão em épocas diferentes, sabe? Quem viu o Dark aí, por exemplo, viu aquele cara na última temporada que tinha ele criança, ele adulto e ele velhinho, né?
Isso, nossa, isso.
Que zona.
A gente viu isso agora com Tobey, Andrew e Tom.
É, tanto que tem até um diálogo, tipo, a gente é assim, né?
No final,
isso. A gente é assim.
Poder que agradecer eles e não ter nem palavra.
E essa cena que o Tobey segura o Tom, cara, finalmente foi respondido e de maneira... linda, quem é o mais forte, né?
Verdade, cara.
O Aranha do Tom fazendo a maior força lá e o Tobey segurando na naturalidade, tipo assim, tentando convencer ele com o olhar ainda, cara. Foi muito foda.
E com a melhor regeneração, que leva a facada e fica bem depois, né?
É. Eu achei que iam matar ele ali.
Porra, velho, essa facada quase me leva. Quando ele tomou essa facada, eu falei, é não, pai.
Morreu.
Não vai rolar isso, não.
Não pode.
Eu fiquei, não.
Imagina o Maurício no cinema... Eu sou médico!
Mas é, o gostoso desse filme é exatamente isso. Como eles conseguiram trazer uma experiência pro Tobey sem meio que expandir muito a mitologia dele, né? Porque você não tem muita explicação do que aconteceu depois do terceiro filme. Mas fica muito claro a experiência que ele tem já como super-herói. Aquele confrontozinho que ele tem com o Peter do Andrew, na forma que ele luta ali, na forma que ele interage com o Tom. Eu gostei muito desse tipo de construção. Foi um tempo de tela muito considerável, eu acho, os dois aranhas.
É isso que me surpreendeu, cara.
Não apareceu só no finalzinho e acabou.
Eu achei que ia ser só uma participação.
Deu um bom espaço mesmo.
E eles aproveitaram pra fazer a representação do meme, pra mostrar que todos os aranhas são inteligentes, são da ciência, que todos são lutadores.
A cena do laboratório foi ótima.
A representação do meme, quando o cara, o Peter, ok, ele, não, com os dedinhos apontados, foi genial essa cara.
Verdade.
Cara, o lançador de teia, cara, que a gente tava tanto pedindo pra acontecer, né, cara? Eles, caraca, seu lançador é orgânico, não sei o quê, e, tipo, repete.
Facilita
depois,
muito.
Cara.
A conversa da Natona está Tato é melhor, mas só sai do seu curso?
Cara,
cara, que né? Foi o final, só um spoiler aqui, foi o final do nosso cast. A gente no final do cast falou, Peter, por que tem um furo na sua calça?
É verdade. Cara, cara, que eles fizeram.
A parada da falava, teia sair do punho dele é muito foda.
No desenho falava que, na verdade, ela deu conhecimento de fazer a teia.
Ele sai do cu dele, que seria o certo, e ninguém fez essa.
Exatamente, né? Pô, aí seria o Homem-Aranha biologicamente correto. Aí o Gabriel ia gostar. Ele abaixa a calça, solta um peito de teia.
Peter, por que você tem um furo na sua calça?
Foi o Kid Bengala, tia.
Isso aí deixaria aquele beijo de cabeça pra baixo bem mais esquisito, né, velho?
Cara, esse diálogo deles três, velho, podia durar 15 horas que eu ficava no cinema de boa aí no banheiro.
Com certeza, cara. A melhor parte do filme foi a interação deles. Eu queria uma série só da interação deles, cara.
Seis episódios especiais, só eles conversando, indo comer na cidade de Nova York.
Pô, tranquilo, cara.
Cara, porque tinha várias formas de abordar eles.
Sabe o que eles podiam fazer? Eles podiam falar que tem uma cláusula no feitiço do Doutor Estranho que eles podem se ver uma vez ao ano e faz, sei lá, 6 anos deles se encontrando, sabe?
Seria massa.
Quem sabe a gente não revê eles de novo no Multiverso da Loucura, né?
Uma coisa que eu ia comentar. Tem muita gente que não sabe, mas esse filme era pra sair depois do Multiverso de Loucura. Era pra ser o contrário. Os efeitos do Multiverso de Loucura iriam influenciar na abertura do Multiverso do Aranha. Eles tiveram que inverter isso por causa do calendário Marvel e tudo que aconteceu, né? Pandemia e tudo mais.
Ficou melhor assim, então.
É, por isso a solução também do erro do feitiço.
Ficou bom assim, porque faz mais sentido o porquê que aconteceu o Multiverso da Loucura. Tá falando do Homem-Aranha, mas acaba envolvendo toda a construção da Marvel. Todo mundo sabe que o Loki abriu o multiverso, mas ainda não ficou claro, explicitamente, quais são os momentos das outras obras que foram influenciadas por essa abertura do multiverso. Tem a questão da Wanda, do finalzinho, mas ninguém sabe se foi aquilo. Tem a questão do feitiço do Estranho. Não dá pra ter certeza se foi isso que influenciou.
Cara, eu acho que é um conjunto de fatores. Porque, por exemplo, a Wanda é atual. O Loki, ele tá no passado. Então, teoricamente, se ele abriu o multiverso, ele abriu no passado de uma timeline alternativa. Então, seria pra, no passado, já ter aberto o multiverso.
Então,
entendeu?
Mas eu não acho que ele tá no passado, não. Porque naquela posição que ele tá, naquele lugar, eu nem sei se ele tem tempo. Mas, por exemplo, não sei se vocês viram o comparativo. Teve o trailer a segunda cena pós-crédito do filme do Homem-Aranha, todo mundo já sabe que é o trailer. Se você não sabia, você ouviu, já passou o prazo de spoiler. Se você não viu ainda, é com a pessoa.
É, se você tá ouvindo até agora, você só tem spoiler.
É o trailer do Doutor Estranho, a segunda cena pós-crédito. E fizeram um comparativo na internet.
Ah, tem uma pessoa que não viu porque saiu do cinema antes. Senhor Denis Bastos.
Cara, velho. Vou sair, velho.
Ah, mas o trailer já tá no YouTube já, em alta resolução. Já... É só olhar.
Perdeu de ver o trailer.
Eu vi o trailer depois, é.
Aquela parte que mostra a cidade se destruindo no trailer, é igualzinho do What If,
velho. A real, velho, é que vendo esse filme, não importa quem abriu as portas do multiverso.
O importante é que tá tudo aberto.
A vontade é só dar um abraço. Cara, eu acho que sem dúvida o Andrew e o Tobey vão voltar muito agora. O filme tá estourado, velho. A Sony tá saltando fogos. Ela vai agora estender o tapete vermelho pra esses dois caras.
Graças ao Kevin Feige pra convencer esses caras, né?
Eu ainda acho que eles vão voltar no MCU, mas não acho que eles vão voltar muito. Mas eu arrisco a dizer que a Sony pode pensar em projetos deles na Sony, no universo do Homem-Aranha da Sony, que ela abriu, né? Que ela inaugurou lá.
É, cara. Olha, o Andrew pode ser o Homem-Aranha do Venom, entendeu? O Doutor Strange pode ter jogado o Andrew pro universo errado e caiu no universo do Venom. Uma explicação, entendeu? Que ele queria enfrentar um alien, entendeu?
Nossa, mano, o Venom é uma bosta, mano. Nossa. Até a resolução dele no MCU foi uma bosta, velho.
Cara...
Mas serviu pra deixar o Venom lá, cara.
Eu já acho que a parada não vai mais se desenrolar individualmente, não. Eu acho que eles vai ser os três, vai mais Morales, a Gwen volta, cara, vai ser Aranha Verso. Porque a Sony agora, o que ela viu? Ela viu, caralho, a gente tem os nossos Vingadores.
Sim, exatamente.
É, a gente tem, olha, a gente tem nossa
equipe. Olha só, eu sou bem incrédulo achar que eles vão fazer um Aranha Verso assim no live action. Eu acho que o Aranha Verso que a gente tinha que ter visto foi só esse só.
Velho, olha o que a gente viveu esse ano pra tu dizer que não acredita o que pode rolar ainda.
Não acredito, desculpa. Eu não acredito, ó.
Primeira vez que eu vejo um ateu Marvel.
Peter, você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer, mas o mundo tenta fazer você escolher.
É tudo culpa minha.
Apesar do filme Homem-Aranha ser bom, eu gostar dele, o filme ele só se sustenta pela nostalgia. Se não fosse todos esses Homens-Aranha, eu não sei se ele estaria fazendo tanto sucesso agora.
Ah, mas cara, mas aí tu quer tirar o charme principal. Ah, se a menina não fosse loura de olho azul, você não ia gostar dela, pô.
Então
você tirou dois charmes principais da
pessoa. Mas o filme Sem Volta, ele é um filme simples, ele tem um roteiro tranquilo, ele não é um filme tipo um monte de reviravolta maluca. O que sustenta o filme, faz ele ser um filme muito bom, é justamente a participação dos aranhas. Não tem outra coisa que fez esse filme ser bom que não foi isso. Não é o enredo que fez o filme ser bom, assim eu digo o contexto, mas é a participação deles.
Essa é a graça, cara.
Igual assim, esse filme ele é um dos maiores filmes do Homem-Aranha, mas com certeza não é o melhor filme do Homem-Aranha.
Não, melhor ainda é o Homem-Aranha 2 ainda.
Então pra você ver, se você tem um filme com três Homens-Aranhas e ainda o melhor é o 2, então tá faltando alguma coisa nesse.
Não, cara, mas a parada é que o 2 foi fora da curva.
É que o Homem-Aranha 2 é tipo o Superman do Christopher Reeves, velho. Tipo, não vai ter outro. É insuperável. Marcou, classificou e ficou ali. Mas, cara...
Esse filme é bom, esse filme é lindo, esse filme é maravilhoso. O que sustentou ele só foi a gente querer ir pro cinema ver o Tobey, ver o Andrew. Só não viu a Mary Jane. Isso é a única coisa triste. Mas...
Pô, mas o cara tem... Mas o Red Geek, o Patrick, o PCK...
Tô aqui, cara.
Não, eu quis chamar os três, pra tu ver como... Aí os três são a mesma pessoa, então assim, cara, se tu tira desse filme, se tu tira os três, se tu tira os quatro vilões...
Nós temos o nosso Peter Parker aqui.
Sim. Se tu tira todos os vilões e tira esses outros Homem-Aranha, é claro que o filme não ia se sustentar, porque, tipo, eles são 90% do filme. Os dois Peter entraram na metade do filme, praticamente. A gente acha que eles entraram no arco final. Mas se tu for ver em tempo de tela...
É metade.
Eles entraram no final do segundo ato pro terceiro.
Não, é que esse filme tem quatro atos, entendeu?
Quatro atos?
São quatro atos. Dois do
que
meio.
Tá os quatro atos? É. Dois do meio, o quê? Três atos só.
O primeiro ato, ele termina com o Peter tentando juntar
o feitiço deu errado. É, o primeiro ato, o feitiço deu errado. Segundo ato, capturar os vilões.
Pegar os vilões. É. Termina com a morte da tia May. Isso. O terceiro ato, né? Vai do laboratório ali, se conhecendo e tudo mais, até a estátua.
Até a ponte.
Da estátua pra lá, é quarto ato. Entendeu?
É um segundo ato.
Nossa, mas aí vocês querem abrir ato pra caramba. Se for assim, dá pra abrir 20 atos nesse
não,
filme.
Mas dá assim, acontece. A estrutura de 3 atos é mais clássica, mas você pode ter mais atos, 3, 4, 5 atos, dependendo do que o autor precisa.
Que diga
o
Snyder.
Em geral, quanto mais atos, menor é o impacto de cada um. Por isso que a gente tenta fazer isso com 3 atos.
Exatamente.
Mas 4 atos voltando, nesse filme é possível.
Voltando a esse raciocínio, cara. O filme funcionou por causa deles.
Bem,
agora, eles não vão trazer eles junto de novo? É a mesma coisa que falar, pô, velho, cara. Ó, Vingadores 1 foi muito legal, juntou todo mundo, mas agora é o seguinte, bora fazer outro filme do Thor.
Não, mas é diferente.
Vamos continuar só no Thor? Não tem como, entendeu?
A Sony vai querer explorar o live action de multiverso até não poder mais.
Até não poder mais. Até porque a animação foi um sucesso, ganhou até Oscar, não conta muita coisa, mas ganhou. Aí vem o filme Aranha Verso.
Reconhecimento,
vai sair o 2 já. Aí vai lança o filme agora, Aranha Verso Live Action, 1 bilhão em uma semana.
E tá inscrito em todas as categorias, hein?
Vão parar por aí? Cara, não vão.
Não, não vai, não,
não
vai.
Não sei. Ainda sou nessa parte. Eu acredito ainda que... Eu acredito em alguns vazamentos que saíram, que falaram que o Venha do Tobey pode aparecer na luta final do Multiverso da Loucura. Aí eu acredito que possa acontecer mesmo. Teve questões de regravação, de locação com ele lá, alguma coisa assim, parece. Mas ainda sou incrédulo a achar que isso pode virar um projeto independente. Mas pode acontecer. A gente não achava que podia vir os três aranhas e os aranhas vieram, então...
Eles já jogaram verde no universo do Tom Holland. Tem o Miles Morales. Lá no primeiro Homem-Aranha, tem. Ele tá lá.
Mas isso aí é de boa. Isso aí com citação mas eles mais fazem. Isso aí não incomoda ninguém.
É, mas ele tá lá. Ah, porra, não, botaram até o cara lá que é super famoso pra ser o tio dele. Do nada.
Gatuno. O filho do Danny Glover lá.
É, exatamente. Tem o Andrew Garfield lá. Totalmente depressivo porque perdeu a Gwen. Cara, se eles trazem a Emma Stone de novo.
De outro universo.
Como Spider. Meu Deus. Deus, ele seria lindo demais. Mas aí é que tá. A Sony já deixou claro que tá ouvindo, tá falando assim, não, quer saber? Vamos entregar o que os fãs estão querendo. Os fãs estão querendo mais.
Eles vão montar o sexteto sinistro dos
Mas vilões. O que me deixa um pouco com medo é justamente essa suposição de que o Tobey pode voltar aí pro filme do Doutor Estranho. Sabe por quê? Cara, a Marvel vai querer frear o Aranha do Tobey de algum jeito. Sabe por quê? Cara, ele em alguns minutos nesse último filme, ele foi um Capitão América melhor que o Capitão América.
Pior que foi, né? Ele tem capacidade de liderar os Vingadores.
Ele foi um símbolo de paz muito melhor que o Capitão América.
Ele é o irmão mais velho, né, cara? Ele é o cara que conduz toda a turma.
Ele levantaria o martelo do Todd de boa.
Tranquilo, eu nem sabia o que tá fazendo.
Mas eu vou te falar uma coisa. O Peter, ele tem muitas trevas dentro dele. Então, assim, ele é um cara que tem o tempo todo se colocar numa posição que ele faz a escolha certa, né? Mas acho que por isso que ele não levantaria o martelo do Thor, o Mjolnir, né? Eu acho que... Ele tem que fazer a escolha certa. Ele não é uma coisa natural dele, entendeu? E por isso que talvez não levantasse.
É aquela parada, daquela frase que ele fala, né? Pô, tô tentando ser um cara melhor. Tentando ser melhor. Diariamente tentando ser
cara,
melhor.
Cara, isso foi tão foda. Eu entendi a referência na hora.
É o herói mais humano que a gente tem também, né, mano? Então, o cara sofre, é pobre, tem que se matar pra trabalhar, ainda tem que ser herói. Então, o cara sofre, velho.
E, cara, o final do filme que tem isso, cara, que a gente tem ele entrando no apartamento, todo ruim, com um livro de supletivo na mão, cara, costurando a própria roupa, meu irmão, cara.
Mano, aquele moleque arrumou dinheiro aonde agora, hein? Porque, ó, Peter Parker não existe mais, então ele não ganhou a herança.
Ah, tirou foto, cara. Tá tirando foto pro Clarim.
Mas já tirando foto, já? Não, ele deve ter começado.
Vai vender pack.
Meu irmão, tem que pagar o aluguel, cara.
Ele começou entregando pizza.
Vai fazer um... Ele é moderno, ele vai fazer um OnlyFans, um TikTok.
Ai, meu Deus. Mostrando a aranha.
Pack do aranha de volta. Ali foi perfeito.
É o Homem-Aranha.
Primeiro que vão parar de chamar o filme dele com esse subtítulo de Volta ao Lar, de Volta à Casa. Chega, agora...
Volta à Casa, né, cara? Chega.
Agora vai ser só kitnet no título.
Então, más línguas estão dizendo que o próximo filme dele vai se chamar O Espetacular Homem-Aranha.
Ué? Só tem um espetacular.
Cara, eu gostaria muito que eles utilizassem o nome Ultimate, sabia? No filme. Acho que ia ficar bem legal.
Não sei, cara.
Porque assim, agora o Peter, agora ele fez a própria roupa dele, então ele não vai ter mais aquela ajuda do olhinho, de visão, de não sei, como se fosse um capacete do Tony Stark na cabeça.
Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. A frase que virou multiversal, que agora tem um significado não só pra cada um, como pra todos, né? Que unificou eles num sentimento igual, né?
Exatamente. É a teia que une todos eles, né, cara?
Finalmente, o Tom Holland assumindo o papel de Homem-Aranha que a gente esperava, né, na Marvel, e com todos eles guiando ele pra um lugar que era merecido, né, cara? Pela atuação, pelo que o Tom Holland tinha pra proporcionar pra esse personagem, que com a Marisa Tomei ali, como eu te amei, conseguiu trazer essa importância pra ele, né?
Exatamente, cara. E se tornando o Peter 1, finalmente, né, cara? Porque, assim, antigamente a gente considerava ele o Peter 3, agora ele é o Peter 1, entendeu? O cara que já participou dos Vingadores, aquela banda de...
Banda de rock and roll.
Cara, muito bom.
Eu acho que é isso. Acho que vocês vão voltar pra casa.
Tá. Ai,
olha, eu... Obrigado. Eu só queria dizer que eu... Ah, eu não tenho nem palavras, eu...
Peter.
Eu quero que você saiba quem é.
A gente sabe. A gente é assim.
É, a gente é assim.
próximo filme, eu não sei se vão botar já o Miles Morales, como eu estava falando. E eu tô na dúvida uma coisa também, cara. Será que ele vai ser Peter Parker ou vai começar como Ben Reilly, né? Porque nos quadrinhos, quando ele muda de identidade, naquela saga do clone, ele virou o Ben Reilly, né? Que Ben de tio Ben e Reilly do sobrenome da tia May. Eu fiquei nessa dúvida, não falou o nome dele e tal.
Então, cara, eu vou pelo que eu entendi, tá? Do filme. Eu não acho que eles vão usar essa solução de Ben Reilly. Eu acharia que ia ser só pra poder jogar um easter egg pra galera, mas ia ser muito preguiçoso a solução. Porque assim, as pessoas esqueceram quem é o Peter Parker. Mas ele não foi apagado dos registros de história. Peter ainda existe.
Foi sim.
Não, pô.
Não, foi sim.
Por que
foi,
cara? Por que foi?
Mas por isso que ele tá fazendo supletivo, cara. Porque ele não tem mais ficha na escola.
É, exato.
Ele tá fazendo supletivo? Eu não vi isso.
Aparece, quando ele tá levando os livros, aparece lá, supletivo.
Nossa, então vou ter que olhar.
E foi completamente apagado todos os registros. Provavelmente tudo que gravou, foto, tudo mais, ele foi apagado, entendeu? É pior do que a gente imaginava, cara.
É, eu acho. Acho que esse lance do Miles aí vai ficar lá pro final dessa trilogia. Eu acho que vai vir agora vai ser o Venom dele, cara.
É. Eu acho que pelo menos a roupa preta tem que vir agora e o Venom pode vir no segundo filme.
Já tinham comentado que essa próxima trilogia vai focar ele na faculdade já. Então eu acho que ele vai pra alguma faculdade, tipo, que é inteligente. Ele vai entrar no centro acadêmico de ciências. Dentro desse centro acadêmico, os caras vão ter achado uma gosma preta que ficou no chão de um bairro. Vão começar a estudar aquilo e vão descobrir que é uma vida alienígena. E aí começa o Venom. Eu acho que eles vão focar muito nessa questão do Peter se autossustentando. A criação do Peter com o Venom. Eu acho que a Marvel não vai usar Ed Brock na MCU.
Não, acho que não por enquanto.
Mas é, também não acho que ela vai usar o Flash Thompson. Porque ele é muito nada a ver.
Eu acho que eles vão usar, cara, o uniforme preto primeiro. E depois pensa no Venom.
Não, é, mas tem gente achando que o Venom do MCU vai ser aquele cara que era o Escorpião. Porque falaram que no Gibi ele já assumiu a identidade de Venom durante um período. Não sei. Ah, aí, como a MCU não tá seguindo uma regrinha de criação, eu fico esperando pra ver o que vai acontecer. Mas eu acho que essa trilogia vai focar muito nessa parte de uniforme preto, aparição de Venom.
Um lado mais sinistro do Holland.
Não sei se vai chegar a um lado tão mais sinistro assim.
Diversificar só também, né?
Vai seguir essa linha aí, mesmo assim. Até um próximo encontro com os Vingadores. Eu torço muito pra que a próxima trilogia se afaste bastante dos Vingadores. Não que não possa fazer referência a eles, mas que não tenha tanto a presença tão pesada deles nos filmes, sabe? Deixa o Homem-Aranha se virar mais sozinho.
É, eles deixam claro isso, que eu acho no final que a intenção deles é essa, né?
Cara, vamos para as considerações finais. E eu quero saber de vocês, galera. Como sempre, a nota em Esferas do Dragão, de 1 a 7 aí. Vamos lá, Patrickão.
Eu vou dar 6 estrelas.
6 estrelas?
É, eu dou 6
decepcionou
estrelas. Ah, se fosse de 0 a 10, eu dava 8. É um filme que merece ser visto no cinema, que merece ser revisto em casa, e que, se existe alguém ainda que faz coleção de DVD, é um filme que merece ser comprado pra se ter, cara. Porque é um bom filme, ele é bem construído, ele é bem amarrado, a nostalgia bate forte em cima dele, mas é um filme grandioso, mas não é o melhor filme em questão de roteiro, em questão de desenvolvimento de algumas partes. Eu sinto essa falha em alguns momentos, né? Mas não influencia em nada na experiência. A minha nota mesmo é mais por questão de ser bem mais chato pra parte técnica, entendeu?
Entendi. Agora, outra coach.
Cara, não tem como dar 6,5, então eu vou dar 6 estrelas também pra esse filme.
Cara, vocês podem quebrar uma esfera no meio aí e dar 6,5, tá?
Então, homenagem ao Doutor Estranho aí, vou abrir o multiverso aí, então vou 6,5, então. 6 estrelas
Meu
e meio.
Meu Deus! Vocês estão destruindo a mitologia das esferas.
É 6 e uma nuvem voadora de troco.
Ah, então.
Pix troco.
Finalmente a gente tem o Aranha do Tom Holland no caminho certo. Eu acho que a Sony fez boa parte desse filme que a gente tem hoje por insistência dela com a Marvel. Eu acho que esse filme não ia ser essa história. A Sony insistiu pra trazer esse multiverso. Conseguiu, usou o Kevin Feige pra fazer os acertos contratuais. O Tobey teve interferência no roteiro, né? Que ele escreveu várias falas dele. E a participação participação mais intensa deles foi por causa disso também, que eles pediram mais tempo de tela, né? E isso foi muito bom. E parabéns pro roteirista que conseguiu encaixar tudo isso de forma não perfeita, né? Mas que conseguiu conversar com o filme e trazer algo consistente, não ficou brechas assim muito grandes pro público, né?
Cara, eu acho que foi mais mérito do diretor, desculpa interromper. Porque assim, imagina o roteirista entregar esse roteiro na mão do diretor e falar, se vira.
É, e teve vários cortes aí. Mas o John Watts foi acelerado nesse filme. Ele entregou mais do que ele poderia entregar. E o pessoal que gostou disso, que agora tá vendo regravações do Multiverso de Loucura, o pessoal tá botando X-Men agora.
Multiverso de Loucura. É.
Tem que
parece o nome de filme da Sessão da Tarde.
É bem nome de filme de Sam Raimi, né? Pra falar a verdade, né? É,
exatamente.
Então tem que agradecer a Sony por causa disso. Agora a Sony vai que nem louco, vai fazer Sexteto Sinistro do Multiverso, vai fazer tudo, cara. Então eu dou 6,5 aí e com certeza não é o melhor filme do Homem-Aranha, mas tá entre os 3 pra mim melhores filmes, com certeza.
Beleza. Agora, grande podênis aqui.
Grandes podênis, hein? Grandes responsabiliarnos. Cara.
Que horror. Parece um feitiço do Harry
Velho, minha vontade era dar 7, não tem como dar 7 por um simples fato. Poderia ter sido melhor nesse filme. Os efeitos especiais não tão legais. As cenas de ação deixam muito a desejar, muito mesmo. É assim, o Homem-Aranha 2 de 2004, as cenas de ações eram muito mais bem resolvidas, mais cenas de dia. É claro que eu imagino que o orçamento estava bem apertado com esse elenco enorme, mas... Com
esse monte de gente. Com esse monte de gente. Já que o Dennis cortou o Arnold, eu vou cortar o Dennis. Você viu que eles já estão arrumando os efeitos.
Saiu o DLC do filme,
Só isso mesmo, assim, a única coisa que o filme veio é pecar pra mim. É, então vai aí 6,5, vou partir a pegar aquela metade da esfera que o Otacode deixou. Meu Deus do céu. aceita o troco em semente, tio? Cara, nem Star Wars me deu essa sensação assim de caramba, como é bom estar vivo pra ver esse filme, pra ver que isso aconteceu.
É também, né? A última trilogia de Star Wars.
É, então assim, pela sensação, esse filme merece nota máxima.
Vai na sensação.
É, então você deu 6 ou dá 7?
Porque além de tudo, uma coisa que a gente quase não comentou no cast, mas...
Forte coração, Deus.
É 6,5.
Tá.
Não, 6,75. Eu quero acrescentar 25.
Não, gente, é 7. O cara tá dando 6, mas tá falando tudo pra 7.
Além de trazer Tobey de volta, os caras salvaram o Aranha do Garfield, velho. É, redimiram, é. Cara, isso...
Ele roubou a cena, né?
É, cara, ele tá muito bom, ele tá excelente no filme. Tu compra esse personagem.
Ó, cara, bota mais 0,25 aí também, porque também salvaram o Aranha do Tobey, que o último filme foi divisor de águas, né?
Realmente.
Nem todo mundo gostou, então. Então, assim, bota mais 0,25, dá 7 logo.
É, então, assim, cara, nota...
É 7,
nota bom. Máxima aí, põe 8 esferas.
Então, por último aqui, eu vou falar minha nota, mas, assim, eu já falei aqui, mais ou menos, é 7.
Olha aí.
Porque eu voto com o coração, diferente de vocês que votam tecnicamente, tô votando com o coração. Porque, cara, eu saí desse filme achando que era um 6,5, eu não achei o filme 6, eu achei um filme 7 quando eu saí de lá. Eu saí de lá falando, porra, eu tenho que gravar agora pra falar que tem 7.
7 de 10, né?
7 de 7,
rapaz. Ah, tá, só pra ter certeza.
Com o Shenlong saindo ali ainda, entendeu?
Porque e pedindo pra trazer mais aranha.
Mais aranha, mais 3 filmes do Aranha. E foi atendido, cara, porque eu pedi mais filmes do Aranha e vai sair mais uma trilogia de filmes do Aranha. Então, assim, eu acho que...
Eu imaginei o Long, aquele pedido, ele foi querer pedir uma calcinha, só que no Japão, Buma é calcinha, ele ganhou a calcinha. Imaginei o Long agora pedindo, eu queria ver as aranhas brigando. É isso, o Shenlong entendeu errado, trouxe mais aranha, mas velho. É, né,
e eu vou te falar, cara, assim, esse filme, então, em termos de computação gráfica, realmente tem algumas coisinhas que poderia melhorar, em termos de qualidade de algumas partes do roteiro ali, a gente não falou do Ned Feiticeiro, mas assim, é uma coisa legal, mas assim, meio que não é forçada... Zendaya eu acho sempre horrível, mas dessa vez não teve tão ruim, mas assim, é bom que saiu. Nossa,
você não gosta dela, eu adoro a Zendaya.
Odeio essa menina, cara. Caraca, bate uma raiva. Só não é maior que minha raiva pela Capitã Marvel. E assim, tudo que a gente teve do filme, da primeira parte ali, como eu brinquei, são dois filmes, né? O primeiro filme, resolução do Homem-Aranha do UCM, do Universo Marvel. Foi legal, culminando com a morte da tia May, por Peter chorando e se porra na merda, e os Homens-Aranhas vêm pra tanto salvar esse Peter quanto salvar a gente, quanto salvar o Universo Marvel, quanto salvar os próprios filmes. E, cara, dentro de tanta salvação assim, não dá pra ser menos que 7. Porra, acho que vai salvar mais gente só chegando Jesus, cara. Salvar mais gente do que esse filme salvou.
Não, cara, mas salvou mesmo. Realmente, sendo bem franco mesmo, cara, quando eu tava no cinema, eu esqueci pandemia, esqueci o tempo trevoso que o país tá vivendo, esqueci percas. Cara, foi... muito tempo foi vendo esse filme que eu realmente, cara, me senti aquele moleque de 10 anos de idade sem problema nenhum pra pensar e só curtir o momento.
Esse filme foi um abraço nerd, né?
Ou foi o feitiço do estranho.
Mas o que o Maurício falou é verdade, cara. A intenção desse filme, ele supre qualquer defeito que ele venha ter.
Sempre.
Vale muito a pena a expectativa agora. É uma cena de chegar... a Gwen Aranha, encontrar o Miles Morales fala, Gwen é você, ela fala, Cirilo é você, e a gente vira no cinema, todo mundo junto.
Quem que é primeiro, quem que é segundo, que eu tô sem pauta aí.
Então, vamos lá.
Eu tô sem pauta.
Pô, cuidado do Edmar, acho que...